Sejam bem-vindos à Rádio Runeterra, seu podcast semanal sobre League of Legends e todos os jogos da Riot Games. Eu sou o Daipen e hoje eu estou aqui com o Big.
Ei, eu tô de volta!
Hoje nós vamos falar sobre a Gwen, a campeã que vai sair agora no patch 11.8. Patch 11.8 está previsto para dia 14 de abril.
Olha aí, que oportuno falar depois de levar uma facada e falar de uma boneca que usa a tesoura.
É a tesoura que cortou a linha do bisturro do ponto. Pense pelo lado positivo.
Ah, tá. Altas referências aí.
E nós vamos falar sobre a Gwen depois dos comentários e notícias da semana. E aproveitar também, pedir para vocês deixarem seu like, compartilhar e comentar no YouTube, né, para nós podermos ler seu comentário aqui. E você também pode apoiar a Rádio Runeterra e seus filhos financeiramente lá no padrim.com.br/Rádio Runeterra. E em breve teremos também Pix para fazerem doações.
Se você quer se solidarizar com o Big que tomou uma facada, digita aí nos comentários. Aperta R, Soraka. Mas o que tem de notícia aí?
Notícia da semana, assim, que eu sei, foi que rolou o Mundial de TFT. Infelizmente, os brasileiros saíram no primeiro dia. E quem ganhou foi o Jaywalking, um coreano. E aí ele ganhou o TFT.
Que inusitado, né? Um coreano sendo campeão.
É, mas assim, normalmente o Brasil vai melhor no TFT. Mas esse ano não rolou. Mas a gente já ganhou uma vez.
Ah, os coreanos não aprenderam a jogar, acabou.
É, já era. Foi isso. E de comentários, nosso último podcast foi o episódio sobre o Wild Rift, nossas primeiras impressões. Comentaram aqui no episódio o seguinte, o comentário foi o do João Pedro, ele falou bem assim: não acredito que caí no beijo do dia primeiro, que ódio, Lucas.
Ah, velho, pelo amor de Deus, né, gente, qual é? Esse aí é velho, quem caiu aí é porque tá muito inocente.
É assim, a gente é muito zoeiro, velho. Então, assim, né? Não é novidade.
É, eu achei legal que o Lucas fez certinho. Ele fez o negócio no dia 2, né? Não foi no dia 1º. E não avisou ninguém depois, assim, ah, galera, brincadeira. Deixou o pessoal deixou o pessoal se virar pra descobrir se é verdade ou não.
O melhor foi o comentário do Instagram, né? Do cara, ah, isso aí é óbvio que é 1º de abril. Tô esperando o podcast semana que vem.
Tá, aí tá vendo? A pessoa ter o intelecto desenvolvido dá nisso. E aí, o que mais?
Teve comentário do Vinícius Azevedo, falou bem assim: eu tentei jogar esse jogo quando ele saiu aqui na Europa, mas não rodou no meu Moto G. Porém, meu irmão, cujo maior elo no LoL foi Bronze 5.
Platina.
No Wild Rift, então minha impressão é que esse jogo é muito simples. Teve comentário do Matheus Miranda também, ele falou assim: comecei a jogar LoL no desktop após o Wild Rift. E isso é interessante a comparação entre as duas plataformas. É, a Riot vai atualizar as texturas do Kog'Maw e alguns efeitos das habilidades dele. Agora ele brilha no W.
Ah, eu como jogador de Kog'Maw curti muito, cara. Achei bem legal.
Eu acho que é importante fazer isso, mas assim, pra mim o problema do Kog'Maw é que a passiva dele é muito contra-intuitiva pra um ADC. Ah, quando você morre, você vai e se joga lá na faixa e dá dano verdadeiro. Só que de ADC você quer fazer de tudo pra você não morrer, cara. Agora nós vamos falar da Gwen, né? Finalmente, a Gwen foi revelada, né, como é que é o nome dela? É a costureira...
Costureira do capeta.
Eu acho que é a costureira encantada, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui na biografia dela. É, Gwen, é costureira encantada. E assim, como eu falei no outro podcast, né, a história dela é que ela era uma bonequinha que foi feita pela Isolde. A Isolde é de Camavor. chama Vor, é um reino que é o oeste de Demácia. É uma região que é inspirada na Espanha, né? E aí, que a gente não viu ainda, né? Que era onde a terra do rei destruído, Calista, Recarim. E aí a Isolde era uma plebeia, que o rei destruído se encanta por ela, ela casa com ele. E aí depois ela morre, rola todo rolê lá da maldição, e a Gwen era uma bonequinha dela. E depois que acontece tudo, a Gwen fica largada no mar, até que em um momento, né, um pedaço da alma da Isolde entra na Gwen, e aí ela comanda a névoa sagrada. E aí agora ela quer, tipo, ela fica toda encantada, porque ela tá vendo o mundo pela primeira vez, né, tipo, tendo vida de verdade, e ela quer lutar pela Isolde e contra a Névoa Negra.
Beleza. Ah, foi um pouco frustração aí da galera, né, que tava esperando que vinha a Isolde, né, vai vir a boneca da Isolde.
Eu imaginei que viria a Isolde, inclusive tem uns concepts que eu vi muito legais do pessoal usando. Inclusive, já deixar essa crítica, achei que faltou elementos da costura no kit da campeã.
Mas, cara, eu achei o negócio de não ser a Isolde foi uma coisa mais inteligente, apesar de eles terem quibado o Monteiro Lobato, né? Mas tirando isso, eu achei bem, bem mais interessante que é a Isolde. Não, é a boneca da Isolde que tá encapetada lá com o espírito, né? Um negócio assim.
Ela ganha um fragmento da alma da Isolde.
É, ela é um Horcrux da Isolde.
Isso.
Pô, bem mais. É, bem mais maneiro do que ser a própria Isolde.
Tem uma teoria que o outro fragmento é a donzela do Yorick.
A donzela do Yorick, boa.
Mas essa é uma teoria, é fanfic, nada confirmado. O da Senda e da Gwen é real.
O LoL é fanfic até que, tipo, a cena era fanfic e virou realidade, mas tudo bem. Costureira Sombria, ela é uma campeã do top. É uma campeã que usa...
Riot, né?
Ah, então, vamos lá. Vamos lá, ela tem tudo pra ser do top, cara. Por quê? A gente até vai adiantar um pouco a pauta, então, né? Vai falar de posição. Tem uma galera que... Ah, porque boneco fofinha, eu sou contra esse negócio de dizer... De ter campeão de gay, campeão de hétero, né? Eu sou contra isso aí. Ela é uma campeã fofinha, mas ela é uma campeã do top, porque ela não tem... dano dela não é muito bom pra Minions, pelo menos por enquanto, enquanto a Riot não decide. Até Darius e Zed ela tá dando dano pra fazer jungle, né? Mas por enquanto ela não tem um CC, ela não tem dano diferenciado em monstros, ela é um campeão do top, então ou mid.
Então, eu ia falar isso agora. Eu, analisando, pra mim, assim, a coisa que faz ela ser mais top de campeã top, não de, tipo assim, top legal, né? Ser campeão de top lane é em relação à passiva. Mas, assim, se eu só olhasse o kit dela, tipo assim, sem a passiva, ela facilmente um campeão de mid. Eu acho que a Red vai querer que ela fique sendo mais top, podendo ser jogada mid. E eu vi que eles não querem que façam ela jungle. Isso aí a Red não gosta muito. De lutar top na jungle, igual eles já tiraram os Silas da jungle, enfim, já tiraram outros campeões de lá.
Então, ela me lembra muito a Irelia antiga. Eu até pensava que eu tava ficando doido, mas eu vi hoje um vídeo do Myron jogando com ela e ele falou a mesma coisa.
Não, eu também pensei a mesma coisa. Eu fiquei, gente, ela parece muito a Irelia antiga.
É, e aí eu pensei, não, será que eu tô ficando doido? Não, mas o Myron falou mesmo, ele falou no vídeo, parece a Irelia antiga. E realmente ela tem um lance que lembra muito a Irelia. Ela é a outra, né? Essa não. A outra Irelia, ela é fácil de jogar. Ela é uma lutadora, ela quer briga, ela quer... Tirando essa SW dela, que a gente vai falar daqui a pouco, que é ridículo, sem sentido, mas ela quer brigar. Ela tem tudo que ela precisa para chegar na rota. Nível 1, 2, ela já tá trocando contigo. Nível 3, ela te mata. Né? Aquele caso que o Lucas adora, vai vir de Ignite para acabar com a rota em 5 minutos. Sabe? É isso.
A classe dela é duelista, Ou seja, né? Classe primária lutador, classe secundária assassina. Ela é uma campeã que usa poder de habilidade, né? Ou, né? AP. E como o Big já falou, né? A Red que é classe já top. Uma curiosidade é que a dubladora dela é a Erika Cole. Eu não conheço essa dubladora. Mas quem deu essa informação foi a pessoal da localização da Riot. Que agora eles estão comentando lá no Draco Interações que tem o clipe da voz toda. Agora eu estou deixando lá o comentário.
Ela é bem nova. Eu gostei da voz dela, achei bem legal.
Eu também gostei. É legal também da Riot, né? Chamar pessoas novas também, né? Não chamar só. Vamos para as habilidades dela?
Vamos lá. Vamos analisar Big análise das traduções.
Vamos lá. A passiva dela em inglês é Thousand Cuts. Em português é Mil Retalhos.
Não, se eles traduzissem isso aí errado, podia se aposentar, né? Também.
Vamos lá. Os ataques básicos de Gwen causam dano mágico adicional ao contato, com base em uma porcentagem da vida máxima dos inimigos dela. E os ataques básicos contra campeões a curam em valor equivalente a uma parte do dano causado. A habilidade, ela tem dano adicional contra minions também, o que ajuda ela a farmar, e ela tem um cap contra monstros.
Então, como eu falei, a Riot não quer ela na jungle. E também uma bosta na jungle, vou logo avisando, tá, galera? Uma porcaria.
Sei não, cara. O Minerva fez 3 campos sem voltar à base. Só usou Smite uma vez.
Eu também faço. Mas o negócio é o seguinte. Ela não tem... Como ela tem o cap e... Cadê? A recuperação dela só funciona em campeão. Tá ligado? Da passiva.
E ela também não tem, tipo, nenhum controle de grupo forte, né?
Não, não tem nenhum controle de grupo até um de vocês. Ela num de vocês ela tem um slow na ult. Acabou. Então, ela é tipo assim, quem joga de Doutor Mundo, o Doutor Mundo também não tem, mas pelo menos o Doutor Mundo ele faz frontline, ela não faz frontline. Então, mas essa passiva aqui é perfeita para trocar na rota, tanto no top quanto no mid. Aí é o que o cara quer, você troque com ele, porque ela tem essa vantagem aí da cura e do dano.
E como dá dano adicional em minion, fica muito fácil de farmar. E lembra também a passiva do Viego, né? Tipo assim, dá auto-ataque, não sei o que, marca a pessoa, cura.
Eu tava imaginando uma... O pessoal agora tá jogando o Viego top, né? Ela é perfeita pra botar o Viego no top. O Viego nem clica com ela.
Que bom.
Sério mesmo. Porque o Viego pra acertar o stun nela vai ter que ser de coladinho com ela, porque se vier de longe, ela aperta o W.
Vamos lá. O Q dela, né, que em inglês é snip snip, em português é corte recorte.
Vai. Valeu.
Gwen corta de 2 a 6 vezes rapidamente com a tesoura, causando dano mágico em cone. Gwen cortará pelo menos 2 vezes, adicionando 1 corte por cada ataque básico que tiver acertado o inimigo, até 4, chegando ao total de 6. Inimigos que estiverem no centro de cada corte sofrerão dano verdadeiro, assim como dano mágico adicional de 1000 retalhos, que é a passiva dela.
Ela vai destacando, tipo, quem joga de Legacy sabe, tem um negócio da barrinha embaixo, ela vai destacando. O legal é que ela pode destacar, aí ela destaca com habilidade, né? E ela destaca com ataque básico, inclusive nos minions. Então ela destaca nos minions e tá qualquer cara. É isso.
Você vai dar o quê? Bate, dá o quê de novo. Aí no segundo que ela dá um monte de tesourada.
Acredito eu que será a skill que você vai upar primeiro e que você vai upar até o máximo, porque ela tem um cooldown muito baixo, ela já tem um cooldown de 6.5 e no nível 5 da habilidade é 3.5 fora aceleração de habilidade.
Então, quando com os itens de aceleração de habilidade você chega em tipo 1.8 de cooldown.
Você vai conseguir destacar...
Às vezes até menos.
Quando o seu Q estiver disponível pela segunda vez na luta, você não vai ter nem destacado ainda os 4 ataques básicos. É por isso que é bom fazer velocidade de ataque. Ó. Dá uma dica aqui já, vamos adiantar daqui a pouco. Dente de Nash pra ela, muito bom. Por causa disso.
Depende, mas a gente fala disso no E.
Vamos lá.
Essa habilidade aqui, né, mais um campeão com dano verdadeiro. Mas todo mundo tem hoje em dia.
Mas o campeão com dano verdadeiro quando bate no centro, tipo 7.
É.
Quem joga de 7 vai, já manjou qual é a da parada aí, mas tudo bem.
Sim. É, o W é a névoa sagrada.
Que em inglês é... Nada a ver.
Yellow Mist.
Nada a ver, mas tudo bem.
Vamos lá. Gwen faz surgir um... Essa aqui é a habilidade roubada dela, né? Tem que ter, né? Campeão novo, tem que ter. Gwen faz surgir um círculo de névoa sagrada que a envolve por 5 segundos. Enquanto estiver dentro da névoa, do círculo de névoa, Gwen receberá armadura e resistência mágica. Inimigos fora da névoa não podem alvejar Gwen nem atingi-la com habilidades. Quando Gwen se deslocar para além do círculo pela primeira vez, a névoa a seguirá. No entanto, a névoa se dissipará caso Gwen saia dela novamente. Você também pode apertar o W para a névoa te seguir. Mas, por exemplo, se você se mover ou dar um dash, normalmente a névoa vem automaticamente. Você nem precisa apertar o W de novo.
Ninguém vai usar o request, fato, né? Porque você não vai precisar. Se você tá parado, a névoa tá lá. Se você se mover pra fora, ela vai automaticamente. Então, ninguém vai usar esse recast aí.
Eu acho que você só vai usar o recast, tipo assim, se você der flash, talvez você precise. Mas eu acho que não. Acho que nem com flash você precisa.
Não precisa.
Ah, não fica inalvejável pra torres, né? Depois da Kali, a Red não faz isso nunca mais.
Aham. Tem um lance assim... É, dependendo da... Porque assim, quando você casta o W, você aperta o W, você fica no meio dele, né? Então, digamos que você ficando mais longe... Cara, não, acho que... Eu ia dizer assim, que você ficando mais na... Você casta, ele fica mais na borda, sem você apertar, sem você sair, fica mais difícil do cara te acertar, mas aí o cara entra na... Aí o cara fica mais fácil dele entrar também na névoa, não sei. É meio doido o que eu tô pensando aqui, mas... Cara, eu acho... eu não consegui explicar, mas é porque assim, eu acho que não... Pensando tudo isso, essa doideira que eu tava pensando aqui, você não vai usar esse request nunca. É isso. Você não precisa.
É, você não precisa. Eu joguei com a Gwen, tipo assim, você não precisa... Eu nunca usei o request hora nenhuma, porque quando ela mexe o negócio, a névoa vai automática.
A não ser que daqui, ó, vamos aqui guardar aqui, e aí a gente vai falar um dia. A não ser que a Riot tire esse request automático, ou ela coloque um negócio assim, ele dura, porque ele dura 5 segundos, né, o W. Ele coloca assim, aí ele dura 2 segundos e meio, se você requestar ele dura mais 2 segundos e meio, uma parada assim, entendeu? Senão ela vai ficar isso mesmo e você nunca vai precisar requestar ele.
O cooldown da skill no começo, ele é altinho, ele tem 22 segundos, que é mais ou menos o cooldown do W da Samira, o E do EZ, essas habilidades assim, normalmente tem um cooldown um pouquinho mais elevado. Não, e não é uma habilidade que você foca cedo, normalmente vai ser a última habilidade que você vai focar.
Sim, e porque também, mesmo no nível 5, ela tem 14 segundos de cooldown, então, pra luta mesmo, pra rota ou pra teamfight, é melhor você ter, basta ele uma vez e você focar aí no seu Q, no seu E, que vai voltar mais rápido. É isso, escala com AP, né? Quanto mais AP você tem nessa habilidade, mais armadura e resistência mágica você vai ganhar quando alguém entrar pra te bater, né?
É, o skill é pouco, assim, 5% só.
É, mas porque tem 20 base, cara, 5%, tipo, é bom. Você tem 20 base de arma e resistência mágica, se você tiver... 200, 300 de AP já dá aí 45 de, né? 35. Então, minhas contas tá. Minha matemática, eu sou de humano, gente.
É, tipo assim, eu não tô reclamando, não. Tipo, eu acho que o valor tá bom, entendeu? Porque senão também ela fica, tipo, muito imparável, muito. A boneca não faz tudo.
Só você pensar, se você fizer que essa boneca provavelmente vai fazer full AP. Você fizer full AP, você dentro do W, você tá tancando, porque você ganha 20. É aquele negócio, até uma aulinha do Joko, né? Se você tem pouca armadura e resistência mágica, você fazer pouco armadura e resistência mágica é bom, é melhor do que você ter muito e fazer mais. Então ela vai ter só aquela armadura e resistência mágica, assim, como ela não vai buildar, ela vai ter só do W e do AP que ela tem, cara, vai ser ideal para fazer um X1 e splitar. Fazer um 3-1, fazer... Tipo, aquele campeão que você precisa mandar dois pra parar, porque um só vai morrer.
O E dela, né? É Skip and Slash. Esse aqui vai odiar a tradução. A tradução é Avança Afiado. E ganha avanço por uma curta distância e fortalece os ataques com um aumento de alcance, velocidade e dano mágico ao contato por 4 segundos. Atacar o inimigo durante esse período restaura 50% do tempo de recarga da habilidade. E esse tempo de recarga começa com 13, no último nível é 9, então assim...
É, tem um detalhe também, que o ataque speed dela começa com 40% que ela ganha, mas chega a 80%.
Então, foi por isso que eu falei que, tipo, o Nashor, apesar dele ter uma sinergia muito bom com o kit da boneca, literalmente boneca, né, não é obrigatório, porque o E dela é basicamente o dente de Nashor. Ainda te dá aumento de range do ataque. Não é obrigatório você fazer Nashor, mas você pode fazer.
Não é, mas é como o Mylon tá. Você viu o vídeo do Mylon hoje, ele falando?
Não vi.
Ele lançou um vídeo jogando com ela e ele disse o seguinte: ela já tem embutida no campeão, ela tem um Nashor e um Cria Fendas, né? Cria Fendas é aquele item de AP, né?
Isso, que dá regeneração de vida.
É, ela já tem um mini Cria Fendas e um mini Nashor com ela. Então, se ela faz um Cria Fendas de item mítico e o Nashor de primeiro item, no caso, ela é um campeão que pode fazer o Nashor de primeiro item, extrapola o, tipo assim, comba muito com o campeão, né? É mesmo você fazer, jogar de mundo e fazer um Armog, tipo, é tudo que ele quer. Então é meio que quase que obrigatório você fazer, porque comba muito com o campeão, é tudo que ele precisa. É, como o Viego, ele até usou o exemplo com o Viego. O Viego ele tem uma habilidade chamada Espada do Rei Destruído, que é uma mini Espada do Rei Destruído, e você faz Espada do Rei Destruído para ele exatamente porque comba. É mais ou menos isso. E eu até achei legal, porque nós estamos falando sempre do Viego, o coisa que o Viego tem e que tem um similar na Gwen. Achei legal.
Agora eu vou te falar, a Riot não colocou dente de Nashor nos itens recomendados para ela. Quando eu joguei, nenhuma das vezes eles me recomendaram dente de Nashor. Nenhuma vez.
É, então, beleza, mas... Cara, vai ficar muito roubado esse campeão, porque o ataque básico dela é muito... Cara, se você fizer full AP com ela, com velocidade de ataque... Você pensa, ela com o Nashor aí ganha mais 80% de velocidade de ataque, ela vai bater muito, cara. É ridículo. Não, não precisa. Mas você vai fazer o quê no lugar? Só se uma coisa muito assim, lá no... Eu preciso de um penetração, um corta-cura. Não sei, depende da como é que é a build dela.
Vou falar disso depois também.
Beleza. Mas vamos aí pra Ultimate, né?
A Ultimate dela, Needlework, em português é ponto cruz.
Nada a ver, mas tudo bem. É o pior nome que das traduções aí, é o pior, né? As outras são tudo ok.
Também a tradução aí fica meio sem graça. Enfim, Gwen pode conjurar ponto cruz até 3 vezes, mas ela precisa atingir um inimigo dentro de 8 segundos para habilitar cada conjuração subsequente. Cada conjuração dispara agulhas em linha reta, causando dano mágico lentidão aos inimigos e aplicando dano mágico adicional de 1000 retalhos. A primeira conjuração, ela dispara uma agulha, a segunda dispara 3 agulhas e a terceira dispara 5. Em um total de 9 agulhas e 9 aplicações de 1000 retalhos.
Uhum. É o único CC que ela tem, né? Que é na Ultimate.
A lentidão começa com 40%, no último nível é 60%. E as outras agulhas subsequentes dão uma lentidão reduzida. E o cooldown da habilidade começa com 120 segundos, ou seja, 2 minutos. Essa habilidade escala além de AP, também escala com como aplica a passiva dela, né? Também escala com a vida máxima do alvo.
Cara, eu acho muito injusto o campeão que tem uma habilidade que no terceiro nível ela tem 80 segundos de cooldown. Porque não vai ser 80 segundos de cooldown, cara. Vai ser, sei lá, 50. Cara, um campeão AP que tá cheio de aceleração de habilidade, isso aqui vai ser 50 segundos, é muito dano mesmo. O Mylon nessa... Eu vou até pedir pro Lucas deixar o link, não sei se ele vai lembrar, vai ter paciência pra isso, mas eu vou mandar o link pra ele, que começa a gameplay, ele dando triple kill com a boneca, ele toma um susto, ele não acredita no dano que a boneca dá. Cara, ele tipo assim, ele tomou um gank de 3 caras, ele pensou que ia morrer, ele matou os 3. Sabe? É ridículo, cara, é ridículo. Dessa porcaria dessa ult, desse W dessa ult dela.
Eu joguei com a Gwen no PBE, né? Não joguei tantas partidas, até porque PBE é aquele ambiente estressante, todo mundo quer ter essa boneca, fica todo mundo quitando a partida, gringo te xingando em tudo que é idioma que existe, até em Klingon. Então é um ambiente estressante de PB, mas eu joguei algumas partidas com ela. Ela é realmente muito forte, ela realmente dá muito dano. É, usar o W pra desviar de controle de grupo muda muito a fight. E ela é muito rápida. O cooldown do dash fica muito pequeno nos últimos níveis. É tipo 2 segundos. Um negócio assim. Tipo, você fica dando dash toda hora. Então, assim, é muito. E você não precisa de alvo, igual o Yasuo, né? Assim, Yasuo também é roubadíssimo. Mas você nem precisa de alvo. Então, assim, ela é muito rápida, ela dá muito dano. Tem, e é sinistro, assim. E o W dela é roubadíssimo.
Você dá o dash pra cima do cara, e aí você.
E assim, é muito satisfatório jogar com a boneca. É muito gostosinho você jogar com ela. Você dá um monte de tesourado na pessoa, assim, você vai jogando as agulhas, daqui a pouco você dá o triple kill e faz tudo. É muito satisfatório jogar com ela.
Você acha que essa boneca foi feita para as IAGs jogarem no top, saírem do suporte e do mid?
Eu acho que sim. Se você perceber, a Riot lançou a Lilia ano passado.
Para jogar jungle.
Para fazer uma fadinha para jungle. O problema é que é uma fadinha da jungle que é do competitivo. Aí acabou. Acabou, porque eu mesmo, como é que eu, que eu sou main suporte, vou sair para uma role que eu não jogo, vou jogar com a boneca que tem... Fazer mil coisas cedo no jogo, não sei o que, não sei o que lá. E fica difícil. Mas enfim, acho sim. A Red lançou a Gwen pra ser a fadinha do top, que até então a gente não tinha. A gente tem muitas mulheres legais se jogar no top. Irelia, Fiora, Riven, Kayle, Laoi, Camille. Mas a gente não tinha uma fadinha no top.
Lulu top do robô.
Mas eu falei assim... Lutador, que eu fui feito pra ser top lane.
Pra bater na cara do Darius heterotop.
Aí agora só falta uma fadinha mesmo a DC, né? Também, a DC tem várias campeãs femininas, mas nenhuma é fadinha, menininha.
Eu só preciso falar uma coisa da ult dela, porque você precisa bater, você precisa dar o primeiro cache, aí você precisa dar outro ataque pra poder dar o segundo cache, né? E tudo isso aí ajuda com a passiva dela, comba com a passiva dela, comba com a velocidade de ataque que ela recebe do E, comba com tudo, cara. Campeão bem redondo.
Uma coisa que dá pra, por exemplo, que eu... O que eu achei intuitivo, assim, né? É, por exemplo, você dá o R, que aí você dá lentidão no cara. Aí você dá o E, dá o Q, auto-ataque, Q de novo, R, e vai. E, Q, auto-ataque, R, e assim vai. Em algum momento, aí nesse meio termo, você dá o W pra desviar de dano. E aí, e é isso. Jogando com ela, tipo assim, é muito intuitivo. É, no começo do jogo eu senti que ela gasta um pouquinho de mana, mas depois mais pra frente eu não senti, não. Também não acho que as pessoas vão, tipo, fazer item, tipo, eco de luta, essas coisas pra ela.
É, o Mylon, mais uma vez, o vídeo do Mylon, a galera perguntou, disse que ele não precisa, o campeão não precisa fazer item de mana, porque... Não consome muita mana. Talvez você fizesse o gelinho, mas só pelo roleplay, pela ativa, não pela mana. A mana seria uma consequência, né? Porque você daria o E pra cima do cara, e aí você dá o gelinho e o cara tá parado e você vai espancar o cara.
E assim, no começo eu tava naquela afobação, né? Então assim, eu usava o Q em qualquer situação. Depois, mas assim, como a passiva dela dá dano adicional em mínimo com pouca vida... Então, assim, você não precisa ficar usando o Q toda hora pra farmar. Vai no auto-ataque. Então, assim, ela gasta um pouquinho de mana no começo, mas não é muita mana. Depois, você nem sente, assim. Aconteceu... Foram muito raro, assim, de, tipo, você... Ai, fiquei sem mana. Muito raro. Em relação à build, o próprio Joko falou no vídeo dele, né? Tipo assim, quando ele... a Red, né? Os desenvolvedores mostraram tal, ele fez algumas perguntas. Aí falaram de build, eles falaram que a Red falou que eles não querem que ela faça full AP. Tipo assim, só Rabadon, vazio, sei lá, foco... Não, foco do horizonte não dá. Mas, tipo assim, eles não querem que ela faça full AP, eles querem que ela faça híbrido, itens de lutador. Lutador AP. Porque, assim, se ela faz só itens de AP bruto, ela vira um assassino, ela não vira duelista.
Tá, mas é assim, vamos lá, vamos pensar aqui. Ela vai fazer a build que eu tô pensando, vamos lá. Cria fendas, né?
Sim, cria fendas já não é full AP. Te dá...
Beleza. É, mas então, eu também não pensei ela full AP. Qual item de full AP que ela ia fazer? É, colhedor? Não faz sentido.
Não, colhedor noturno até faz sentido, porque ela dá um monte de auto-ataque e ganha move speed.
Vamos lá. Cria fendas, Nashor e abraço demoníaco. Pra mim é o core dela.
Oh, outras coisas que eu testei com ela. Eu gostei muito de ímpeto cósmico pra ela. Um, porque esse item é roubado. Porque, assim, ele vai te dar muita aceleração de habilidade. E ele vai te dar velocidade de movimento. Então, vai facilitar muito que você chegue no alvo. Então, assim, a build que eu fiz pra ela, eu fiz o Cria Fênix, fiz a bota de penetração mágica, fiz o Nashor, depois eu fiz o ímpeto cósmico. Eu vi algumas pessoas fazendo Lich's Bane pra ela, perdição de Lich. Porque ele te dá AP, velocidade de movimento, tem a passiva do hit, né, que faz mais forte. Faz sentido pra ela também, porque ela dá muito auto-ataque.
Corta cura, porque é obrigatório, né, no LoL, né?
É, Morello é obrigatório. Em matchups difíceis, você vai fazer um Zonias ou uma Banshee. E aí, depois, normalmente, você vai finalizar. Final de build, você vai colocar só o Rapadão mesmo. Mas, assim, eu vi algumas pessoas também usando o Rely. O Rely... Dependendo do time, se for um time que tem muita mobilidade, pode ser interessante pra dar lentidão, né? Que é aquela coisa, ela não tem controle de grupo, então assim, faça seu próprio controle de grupo, né? Dê lentidão no quê? Mas também não sei se as pessoas vão fazer tanto assim o Rely, mas é uma possibilidade.
Eu acho que pode ter. Ela pode ter várias builds, assim. Você pode fazer uma build full controle de grupo, né? Você faz ela com o Glace Eterno e o Rely. E aí coloca um Demonic Embrace para poder, porque é sempre negócio, aquele negócio, o Rely sempre combou com a máscara, né, mas com o Leandre, mas como não tem, só dá pra fazer um ou outro, né, ou você faz o Glace Eterno, ou você faz o Leandre, então você faz o Abraço
Demonic. Mas o Leandre não tem mais essa passiva.
Então agora você faz o Abraço Demonico, junto com o Rely.
Também não tem essa passiva, mas ele te dá. Ele vai te dar armadura e resistência mágica, né? Então, só dessa passiva do abraço demoníaco já vai ser interessante. Pra mim, assim, uma crítica à Riot é que assim, tem muito mais itens de AD do que itens de AP, porque a Riot trata os itens de AP tudo como uma bolha só, uma coisa só. Enquanto os itens de AD você tem itens específicos. Pra lutador, atirador ou assassino. E assim, pra mim, o que eu sinto falta é um item tipo uma esteira que AP, cara, que não tem.
Não, mas o que eu tava falando do abraço demoníaco era a habilidade, o negócio lá de queimar o dano que ele queima, pessoal. Entendeu?
Não, e sim, isso aí é bom porque tem sinergia com a passiva dela e a ult que dão dano.
E com Rely, que é tudo que você quer, que o cara fique do seu lado pra você bater nele. Pra queimar a vida dele. Mas assim, cara, eu acho que é isso aí. Não vai ser um campeão full AP mesmo, fusão mesmo. Não vai ter estéreo aqui AP. Não adianta. Porque já tem muito, muito item defensivo. Você tem Zonias que não tem AD. Você tem um Banshee que não tem AD. Até tem, mas não para lutador, né? Tem para assassino. Então...
Tá, e o que mais que tem?
Não, tá, tem várias opções aí que a gente deu. Ó. Não vai conseguir fazer tudo. Tem o por exemplo, Lich Bane.
Não, é que você tem um monte de defensivo de AP, mas não é bem assim que funciona.
Defensivo que eu digo, ó, por exemplo, defensivo que você falou do Steira, que é um item defensivo AD, né? Que ele te dá dano, mas ele te dá uma passiva defensiva, né? Mas o AP tem dois itens que exclusivos mesmo, que é o de lutador AP, que é os Zonias, que não tem nenhum item, nenhuma outra classe tem. E o Banshee, que no máximo tem um assassino que tem e a Civil tem.
Não, mas o Zone é pra mago, na verdade. Não é pra lutador.
Então, mas só que você consegue fazer com lutador. Dá pra fazer?
Não, consegue. O que eu tô falando é que, tipo assim, não é um item focado em lutador, é um item pra mago.
Eu tô falando mais em itens AP e defensivo em geral. Por exemplo, o Esteira, que ele não é um item pra qualquer um, ele é só específico pra uma classe. Só para um tipo de pessoa. Você não consegue. Não vale a pena você fazer. Como antes, valia a pena você fazer, por exemplo, Cogmal de Esteira. Dá para fazer. Hoje em dia não presta. Para nenhum ADC, entendeu?
É, dá para fazer, né? Mas.
Não, para fazer dá. É só você comprar. Mas só que não é a mesma coisa você fazer outras coisas, entendeu? E como você falou, tem partida que vai pedir um Zonia. Não interessa. Pô. Se tiver lá contra um monte de cara. É, muito dano, você como um campeão que vai entrar no meio da luta, porque ela quer uma team fight, ela quer entrar na luta, porque ela vai dar muito dano, ela vai pegar um alvo, ela vai escolher um alvo, né? Ela tem um pouco de assassino, né?
O ADC, né?
É, ela
o alvo dela sempre vai ser o ADC.
Vai ser o ADC. Mas, dependendo da situação, ela pode bater na frontline também, por causa dos itens, da passiva e tudo, que ela dá dano baseado na vida do cara. Entendeu? Então, dependendo da situação, ela pode bater na frontline também, da build que ela tiver e da situação. Às vezes não tem como ela ir pegar o ADC lá atrás. Ela, às vezes, é até melhor que ela espere o engage pra ela lutar. Que aí ela vai ter mais, digamos assim, depois que a galera gastar os controles de grupo, tipo um Alistar, que você chegar perto de você pra dar controle de grupo, um galho, o seu W não vai servir muito. Então você bate nele mesmo. Você só aperta o W pra tomar menos dano e bate nesse cara aqui mesmo. E vamos embora. Mas é isso, o que mais você tem pra falar sobre isso em build, runa e tal?
Em questão de matchup no top, eu não sei, não consigo imaginar, como eu não jogo no top, né, eu não consigo imaginar, assim, com quem ela funcionaria bem contra e tal, quais seriam as matchups difíceis, e assim, de cabeça, não sei dizer. Isso aí, não sei se você tem alguma ideia.
Deixa eu pensar aqui um pouco. Tá, ela vai ser boa contra qualquer campeão que quer trocar cedo. Porque a troca dela é melhor. Então, para ganhar dela, tem que ser um campeão que tem uma troca, que também troque cedo, mas que tem uma troca melhor que ela. Tal, sim, Renekton, Camille é muito bom contra ela por causa do escudo da Camille. Então, ela vai, tipo assim, uma troca nível 3, se a Camille souber jogar direitinho, a Camille ganha por causa do escudo. Com aquelas Camille, tipo, que nem eu, assim, de Camille, que só luta. Agora, o cara que jogar de Camille com ela, jogar ao redor da passiva da Camille, principalmente no começo, quando a Gwen chegar, que a galera não sabe jogar muito com ela ainda, né? Porque vai se encantar com o dano que ela vai dar, que ela vai dar muito dano no começo do jogo, na fase de rotas. Então, o cara que souber jogar bem de Camille, um cara que saber jogar ok de Renekton também vai dar muito dano, e é isso. Mas ela, como eu falei, contra o Viego ela é muito boa. A galera estiver jogando, você vê Viego top, pode pegar Gwen, que não clica. Parece que foi feito pra derrotar ele mesmo, assim. Se bem que ela não joga jungle, mas a galera tá fazendo Viego top, Viego mid. Não sei por quê.
Funciona, cara, funciona. Do que mais vejo nas partidas. Muito raro, assim, o Viego fidou o outro cara. Não vejo, cara, não vejo. O boneco é muito, muito roubado.
Eu já estou... esse foi até bom você ter perguntado, porque eu já estou procurando quem é o campeão que contera ela, porque esses dois eu não jogo bem, Camille e Renekton, então eu já me fudi. Se eu pegar uma Gwen, eu tô lascado. Sete. Cara, que sete tem que jogar ao redor da passagem. Tipo, porque na troca, o 7 sempre é bom contra um campeão que troca muito com ele. O problema é que ela cura muito, velho. Ela cura mais rápido que o 7. Ela cura batendo. O 7 tem que esperar a cura dele.
É, mas assim, o bom do 7 é que, tipo assim, o W dele dá dano com base no dano que ele recebe, né? Então.
Sim. Então, tem que ser eu acho que o 7 é skill matchup. O cara que souber jogar de 7 bem, vai ser quem jogar melhor. Vai ser mais difícil pra jogar de 7 contra ela, mas dá. Mas tem que jogar direitinho. Se jogar Que nem eu jogando de 7, vai levar um pau. Mas é isso. Runa pra ela. O
Conquistador. Ei, Liga Conquistador. Eba.
Dá pra jogar de pezinho também com ela.
É, dá pra jogar, mas ela proca o computador muito fácil. Muito fácil.
Muito fácil, mas só que lembrando que o Snip não proca o conquistador, tá? Tipo, você der 6 auto-ataque, não dá 6 stack do conquistador, não, só dá 1.
Ah, o quê?
É.
É.
Então, só pra lembrar. Mas ela proca sim, ela proca rápido por causa da velocidade de ataque que ela ganha com o E. E ela precisa ficar batendo alto. Tudo que dá auto-ataque, cara, proca com o conquistador, né? Ela precisa ficar dando auto-ataque pra poder procar a passiva do quê? Então o conquistador é bom, o pezinho é bom se for uma lane difícil que você precisa ficar trocando com o cara, você vai se recuperando, ela sempre, tudo que tem regeneração, você dá uma regeneração extra, é bom também.
Eu acho que talvez eletrocutar as pessoas façam tipo no mid, mas assim, pra mim a melhor runa pra ela vai ser o conquistador. Mas assim, jogador de lua criativo, ele sempre acha um novo meta, sei lá, a Gwendy é perda dos mortos-vivos, pra ficar ganhando vida, enfim.
Um dia desse eu perdi pro Renekton de cometa, mano. É isso. Fazer o quê? O cara tá nem aí. Acontece, cara, que o lance dela, porque tudo dela gira em torno desses bandidos de auto-ataque. Ela precisa de auto-ataque para procar mais dano no Q. Ela precisa de auto-ataque para procar mais dano na ult. Ela tem bônus de velocidade de ataque no E. Então, tudo que beneficia o auto-ataque para ela é bom. Então, nem que você use o eletrocutar na primeira, na secundária você vai querer colocar a runa de precisão para pegar mais velocidade de ataque. Ela gosta de velocidade de ataque. Expectativas aí, você acha que vai ser um campeão muito usado no competitivo, aí que a gente viu, pra minha surpresa, você falou da Lilia, né? A Lilia tá um campeão Picoban.
No competitivo tá Picoban, mas na solo kill tá com 46 de taxa de vitória, né? Coitada, foi raptada pelo competitivo.
Mas você acha que ela, como é que vai ser? Tirando o começo, que todo mundo vai querer jogar com ela.
No começo, acho que eles vão usar muito ela, mas eu não sei se ela vai ser tão usada no competitivo assim. Mas eu acho que ela vai aparecer algumas vezes como resposta. Tipo, Irelia, que aparece, mas aparece de vez em quando. E assim, ela me lembra muito a Irelia nas coisas que ela faz, né? Tipo assim, a Irelia. Teve uma época que a Irelia aparecia muito, mas hoje em dia a Irelia não aparece tanto, ela aparece de vez em quando. Eu acho que o caso da Gwen vai ser esse, mas eu acho que em solo kill ela vai ser muito usada, e acho que ela vai chegar com a taxa de vitória altíssima, inclusive.
É, como você falou que ela vai ser, eu não acho que ela vai ser situacional, eu acho que ela vai ser muito picada aí, no blind mesmo, na cara dura, porque vai ser difícil jogar contra ela, cara. Pelo menos esse comecinho, ela dá muito dano, ela tanca pra caralho, mesmo sem ser tanque. Você vai ver. Passamos por tudo ou tem mais alguma coisa?
Eu acho que foi tudo. Então, essas foram nossas opiniões sobre a Gwen. Passamos aí tudo que temos para falar sobre ela. Não esqueçam que nosso podcast está disponível em todos os agregadores de podcast, Spotify, YouTube, Deezer. Bom do YouTube que você pode comentar. E não esqueça de deixar like, se inscrever, comentar, né? Aquele esqueminha, compartilhar para seus amigos louzeiros, que eu sei que vocês têm um monte, vocês não compartilham o podcast. E vocês podem seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. O Twitter é basicamente o Twitter pessoal do Lucas, né? Enfim. E também você...
É, mas comenta lá mesmo. Pode comentar. Mesmo sendo.
Pode comentar, segue. Você pode mandar um e-mail também, se você não quiser comentar no YouTube, mandar uma cartinha, você também pode.
Sim.
E você pode apoiar a Rádio Runeterra financeiramente pelo padrim.com.br. E é isso, gente. Um beijo pra vocês e até a próxima.
Valeu, falou.